Rogando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito à primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.367ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2017, às 14h15, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador vice-presidente Dirceu Ribeiro, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bartantão Castro e Maurício Cusdras, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2.367ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoar o hino nacional. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Projeto de Lei nº 72/2017 do vereador Herculano da Silva, que dispõe sobre o programa Mais Escola, Adote Uma. Projeto de Lei nº 73/2017 do vereador Maurício Cusdra, que altera a Lei nº 3.333/2017, que regulariza a concessão do auxílio transporte aos estudantes de curso superior e curso técnico e da outras providências. Ofício número 341/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 74/2017 do Prefeito Municipal que dispõe sobre a concessão de diárias e adiantamentos aos servidores dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Ofício número 342/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o processo administrativo para apreciação dos vereadores. Processo administrativo número 4845/2011, que é requerente Edina Aparecida de Lima, que solicita isenção de débitos no valor de R$ 4.378,45. Relativos a imóvel situado na rua Padre Lívio Donati, número 4, Vila do Rosário. Ofício número 339/2017 do Prefeito Municipal encaminhando os projetos de lei número 57, 61, 62, 63, 65, 66 e 67/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.380 ao número 3.386/2017. Ofício número 158/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o ofício número 20/2017 do Secretário Municipal de Gestão Pública em resposta ao requerimento número 215/2017 do vereador Maurício Cusdra e ofício número 340/2017 do Prefeito Municipal encaminhando os projetos de lei número 68 e 69/2017 sancionados respectivamente como leis municipais número 3.387 e 3.388/2017. Ofícios número 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139/2017, em resposta respectivamente ao requerimento número 194/2017 do vereador Dirceu Ribeiro e as indicações número 268, 269, 264, 261, 275, 285, 281 e 288/2017, respectivamente, do vereador Joel Elias Fádio, vereador-presidente José Otávio Nocera e vereadores Juvenil Rodrigues de Freitas, Herculano da Silva e Paulo César de Farias. Ofício número 151/2017 do Secretário Municipal de Esporte e Juventude em resposta ao requerimento número 195/2017 do vereador Rafael Casper Habers. Ofício número 72/2017 do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano em resposta ao requerimento número 221/2017 do vereador Rafael Casper Habers. Requerimentos número 226/2017 do vereador Herculano da Silva, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à concessionária de transporte urbano, solicitando a verificação de linha de ônibus que atende ao município de Castro. Requerimento número 227/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de reforma da casa de apoio para as pessoas que vêm do interior. Requerimento número 228/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao secretário municipal do interior solicitando informações sobre a existência de projeto de recuperação da parte asfaltada da estrada Capão Alto, Colônia Castrolanda. Requerimento número 230/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre projeto de colocação de lombada na estrada da colônia Santa Leopoldina, interior do município, reiterando o requerimento número 41/2017. Requerimento número 231/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que requer voto de congratulações à Escola Rural Municipal de São Sebastião e à Escola Municipal Jardim Bela Vista pelas premiações recebidas no projeto Agrinho 2017, extensivas à diretora Elizabeth Bart Brandes e professora Francisca Bart Quast, da Escola Rural Municipal de São Sebastião, e coordenadora Luciane Aparecida Silva Farias, da Escola Municipal de Jardim Bela Vista, pelo trabalho desenvolvido junto a essas instituições que resultou na obtenção do referido prêmio. Requerimento número 232/2017 do vereador Gerson Sutil, que requer seja oficiado ao gerente do Centro de Tratamento de Cartas, solicitando informações referentes à falta de realização de serviços de entrega domiciliar de correspondência e encomendas dos Correios na Rua Luiz de Biácio Vila Rosário. Requerimento número 233/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer voto de congratulações à professora Josane do Rocio Bacai pela conquista do Prêmio Professores do Brasil, etapa estadual. Requerimento número 234/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à secretária municipal de saúde solicitando informações quanto à disponibilização de Benzetacil, solução injetável pelo SUS, Sistema Único de Saúde, no município. Indicação número 313/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de gestão pública a necessidade de providências referentes a ponto de ônibus na rua Rosana Cardoso Amato, em frente ao número 370, Jardim Araucária 3, reiterando a indicação número 2/2017. Indicação número 314/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de melhorias no acostamento situado na rua Padre Damaso, próximo ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Indicação número 315/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de cascalhamento e patrulhamento na estrada do Distrito Socavão e nas estradas dos bairros da Paina, Gabiroba e Pedras. Indicação número 316/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade da continuação de pavimentação asfáltica na rua Bertoldo Martins de Oliveira, Jardim das Nações. Indicação número 317/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de sinalização no bairro São Miguel. Esgotada a matéria para o expediente, procedeu-se à chamada, constando-se a presença de todos os vereadores, exceto do vereador-presidente José Otávio Nocera. Havendo número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou os projetos de lei número 72, 73, 74/2017, bem como o processo administrativo número 4845/2011, aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres, ao mesmo tempo em que ressaltou aos vereadores que os documentos referentes ao processo administrativo mencionado encontram-se disponíveis na pasta vereadores. Requerimento dos vereadores com fundamento no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicitando dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão ordinária de hoje as matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 70 e 71/2017, assinado por 11 vereadores. Discussão e votação única do projeto de lei número 70/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador autor pela proposição, pois esta vem valorizar o trabalho da Agência do Trabalhador. Também fiz uso da palavra o vereador Miguel Zadi Neto, autor deste projeto, dizendo que o mesmo visa a valorização da Agência do Trabalhador, que objetiva facilitar para as empresas e que irá proporcionar oportunidade de emprego para os trabalhadores locais. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do projeto de lei número 71/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fizeram uso da palavra o vereador Maurício, autor desta proposição, e a vereadora Maria de Fátima, enaltecendo o homenageado. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 226, 227, 228, 230, 232, 233, 234, 235, 236/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 231/2017. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Rafael Casper Habers, autor desta proposição, convidando a vereadora Maria de Fátima para que assinasse também este requerimento. Convite este aceito pela referida vereadora. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria de deliberar-se na ordem do dia, o presidente lembrou aos vereadores que em 6 de novembro do corrente, na sala de reuniões deste Legislativo, das 15h30, ocorrerá a reunião da Comissão Especial para Estudos do Plano Diretor, e que em 8 de novembro do corrente, no plenário desta Casa Legislativa, às 16h, se realizará audiência pública para o debate do projeto de lei 60/2017 do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2018. Não havendo mais avisos, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar, sendo que nenhum vereador manifestou-se. Então, o presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 8 de novembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bartantão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que os projetos de lei complementar 09, 10 e 11, 2017 e o projeto de lei 76, 2017 chegaram após a conclusão da pauta. Como presidente, autorizei a sua inclusão no expediente. As cópias dos projetos serão entregues aos senhores vereadores na sequência. Como eu tomei a liberdade, avisar aos senhores vereadores que mandarei um ofício ao Executivo pedindo para que seja respeitado a nossa casa perante o regimento interno nosso. Está ocorrendo muito projetos que vêm depois que eu faço a pauta, está fechado, vem 16h e fica ruim para mim, até para mim passar para os vereadores. Então, vou mandar um ofício para a Procuradoria, o Executivo solicitando que respeitem o nosso regimento. Agradeço, senhores secretários, a leitura do expediente. Solicito, senhores secretários, a procederem à leitura do expediente.
Projeto de lei número 75/2017. Súmula. Institui no calendário oficial da cidade de Castro o Dia Municipal dos Encontros de Motoclubes, a ser definido pelo Poder Executivo. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Ofício número 347/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Prezado senhor, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para a apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Complementar 09/2017, súmula. Altera a Lei Complementar número 53/2016, Código Tributário Municipal, a Lei Complementar Municipal número 50/2015, que trata da planta genérica de valores e da outras providências. Segue ainda em anexo justificativa à proposta de lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 348/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Prezado senhor, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar 10/2017, súmula, institui o alvará de funcionamento provisório e altera a Lei Complementar número 36/2011, Código de Posturas e da Outras Providências. Segue ainda em anexo justificativa à proposta de lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 349/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 11/2017. Súmula, altera a Lei Complementar número 25/2009, que institui o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito do município. Segue ainda em anexo justificativa à proposta da lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 355/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, do projeto de lei número 76/2017. Súmula. Dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadel Júnior, Prefeito Municipal. Ofícios recebidos do senhor Prefeito Municipal. Ofício número 353/2017 encaminha os projetos de lei número 70 e 71/2017, sancionados respectivamente como leis número 3.389 e 3.390/2017. Ofício número 346/2017 encaminha resposta ao projeto de lei número 64/2017. Ofício número 333/2017 solicita devolução do projeto de lei complementar número 02/2015, que altera o macrozoneamento estabelecido pela lei complementar do Plano Diretor Municipal de Castro, institui a macrozona do polo multifuncional do Vale do Rio do Iapó e da outras providências. Ofício número 33/2017, recebido do secretário municipal do interior em resposta ao requerimento número 102/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Ofício número 29/2017, recebido do superintendente do meio ambiente em resposta ao requerimento número 224/2017 do vereador Joel Elias Fadel. Memorando número 213/2017, recebido da Assessoria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em resposta ao requerimento número 224/2017, do vereador Joel Elias Fadel. Castro, 25 de outubro de 2017. Ilustríssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Sensibilizados pelos cumprimentos dirigidos ao nosso trabalho realizado na área cultural de Castro através do lançamento do livro Marcas, Primeiros Registros de marcas de animais em Castro, Paraná, 1887, vimos externar nossos agradecimentos a essa Casa Legislativa. Em especial, agradecemos ao vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, autor do requerimento que expressa o voto de louvor, e nosso grande amigo defendendo sempre a nossa cultura. É muito bom quando, em nossos caminhos, em busca de da nossa história, encontramos pessoas que nos incentivam, nos apoiam, fazendo com que os nossos objetivos sejam concretizados. Agradecemos, pois, a credibilidade, o incentivo e o respeito com que tratam nossos trabalhos, fazendo crescer a busca por novas pesquisas e novos lançamentos, com a certeza de contarmos com o apoio de nossas autoridades. Com todo o nosso respeito, atenciosamente, João Maria Ferraz Diniz, Leia Maria Cardoso Vilela. Câmara Municipal de Castro, gabinete do vereador Miguel Zadi Neto. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Assunto: disponibilização de tempo na sessão do dia 8 de novembro de 2017. Senhor presidente, venho através do presente solicitar a vossa excelência a disponibilização de tempo para que o professor Leonel possa explanar aos vereadores e aos demais presentes sobre o projeto de revitalização da estrutura ferroviária, transporte de massa e patrimônio, na data de 8 de novembro de 2017, durante a sessão ordinária. Sem mais para o momento, contamos com sua compreensão. No aguardo de sua manifestação, apresento cordiais saudações. Assinado pelo vereador Miguel Zadi Neto.
Requerimento número 237 de 2017. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações sobre a existência de projeto conceitual de carrinho de coleta de material reciclável em parceria com empresas privadas. Caso não exista, se haveria possibilidade de desenvolver estudos para a implantação desse tipo de projeto com empresas privadas no âmbito deste município. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como os diversos questionamentos que recebemos de cidadãos de nosso município, apresentamos esse requerimento. O objetivo desse projeto conceitual é a adoção de um carrinho para a coleta de material reciclável, visando melhorar a qualidade de vida dos catadores e aumentar a eficiência no processo de coleta. Considerando que, com o aumento crescente da geração de produtos descartáveis, a profissão de catador de materiais recicláveis cresceu de forma exponencial no Brasil, e sendo a fadiga um dos principais empecilhos no trabalho dos catadores no deslocamento de seus carrinhos, quando a carga fica muito elevada. Visando melhorias necessárias a esses profissionais, é que apresento esse pedido de informações. Contando com a colaboração dos nobres pares na aprovação deste requerimento, sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de outubro de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 238 de 2017. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, conste em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de congratulações à estudante Ciang Marcela Brandt pela premiação recebida no Projeto Agrinho 2017. Justificativa. O Projeto Agrinho, desenvolvido pela FAEP em parceria com o Senar Paraná, Governo do Estado do Paraná e Prefeituras Municipais, tem por objetivo levar informações sobre saúde e segurança pessoal e ambiental para as crianças, por meio de incentivo à produção de projetos educativos dentro das escolas. Anualmente, o programa movimenta cerca de 80 mil professores e 1 milhão de estudantes em todo o Estado. Neste ano, a aluna Ciang Marcela Brandt de Gouveia, da Escola Municipal Estação do Tronco, foi premiada na categoria Desenho e Educação Especial. O tema trabalhado por Ciang e os demais alunos da escola foi o papel da gente, que fala sobre a importância da reciclagem e o destino do papel. O trabalho foi orientado pela professora Daiane Cristine de Oliveira. Diante do exposto, parabenizo a estudante pelo trabalho realizado, assim como parabenizo todos aqueles que ajudaram no desenvolvimento desse projeto. Desde professores, pais, alunos, funcionários e diretora, que é de extrema importância para o aprendizado dos alunos e que, com toda certeza, tem um impacto social e educacional muito grande dentro de toda a sociedade castrense. São pequenas ações realizadas dentro da sala de aula que transformam a vida dos alunos e comunidades envolvidas. Parabéns. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Requerimento número 239 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiada a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, solicitando informações sobre os serviços de ampliação da rede de abastecimento de água no distrito do Socavão, Passo da Olarinha, Ferreiras e Itajara, Jardim Samambaia, e ainda sobre a implantação do microsistema de abastecimento em São Luís dos Machados, para que se encaminhe a esta Casa de Leis a remessa das seguintes informações. Por que o serviço de implantação do microsistema de abastecimento de água na comunidade de São Luís dos Machados foi interrompido e ainda não está inconcluso? Qual a estimativa da conclusão desta obra? Foram realizados diagnósticos de campo visando a interligação com o sistema urbano da Sanepar, recepcionando as comunidades de Samambaia, Distrito de Socavão, Passo da Olaria, Ferreiras e Itajara? Solicitamos cópia desses diagnósticos. Houve manifestação do Executivo Municipal propondo parceria para viabilizar o atendimento dessas comunidades com a ampliação da rede de abastecimento? A Sanepar tem uma data estimativa para o início dessas obras nas comunidades em questão? Justificativa. Atendendo às reivindicações dos moradores do distrito do Socavão, conforme a relação inclusa, que urge pela implementação de uma rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário, necessidades nessas emergenciais, se faz necessário questionar a Companhia de Abastecimento do Paraná, Sanepar, pois levando-se em conta a resposta apresentada a essa vereadora em 15 de dezembro de 2016, em anexo, essas obras já deveriam estar conclusas e outras em fases iniciais. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever sanar os questionamentos, sendo a documentação a única forma de responder às indagações. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 240 de 2017, senhor presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando a seguinte informação. O que compõe cada um desses kits e se há uma quantidade certa para cada item, como quantidade de tijolos, madeira, telhas, entre outros? Justificativa. As informações solicitadas são indispensáveis para responder aos questionamentos de nossos munícipes, que dizem que já aconteceu de procurarem receber esse benefício e muitas vezes não receberam respostas, por isso fazem essa indagação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017. Autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 241 de 2017. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade da elaboração de um projeto para desenvolver programa de incentivo à arborização das vias e calçadas dessa cidade, visando a contribuição direta da população em prol desse projeto. Justificativa. Temos observado o constante crescimento em relação à preocupação do meio ambiente em nossos centros urbanos, bem como a qualidade de vida de nossas cidades. A arborização urbana é caracterizada principalmente pelo plantio de árvores de porte, em praças, parques, nas calçadas e vias públicas e nas alamedas, se constituindo hoje em uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades. Desta forma, solicito informações quanto à possibilidade de criação de um programa de incentivo à população, a fim de incentivar e promover a integração dos cidadãos com o meio ambiente, constituindo-se em um importante passo de crescimento para o bem-estar da cidade e saúde da população. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Requerimento número 242 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à viabilidade de criação de um centro de apoio às mulheres vítimas de violência. O centro deverá ser um local onde a mulher não apenas se sinta encorajada a denunciar a violência, mas também receba proteção e apoio para superar a situação, incluindo atendimento psicológico e assessoria para a conquista da autonomia financeira. O espaço poderá ter parceria com os serviços da delegacia, ter o atendimento de psicólogos e assistentes sociais da Prefeitura, parceria com a Patrulha da Guarda Municipal da cidade. A abertura desse espaço representa que estamos atentos à violência contra a mulher. O enfrentamento da violência contra a mulher exige preparo e sensibilidade, e ter um espaço capacitado seria muito importante para as mesmas. Justificativa. Tendo em vista a função de assessoramento inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município, é que apresentamos esse pedido de informações. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017, autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Requerimento número 243 de 2017. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado o excelentíssimo prefeito Moacir Elias Fábio Júnior e a ilustríssima secretária municipal de saúde Maria Lídia Kravutschik para que encaminhe a esta casa as seguintes informações. Há espaço para acomodação e cadeiras para as pessoas idosas e mulheres gestantes aguardarem para a marcação de exames? Caso não haja possibilidade de adequação desse espaço para essas pessoas... Quando a Cruz Vermelha assumiu o hospital, esse departamento de marcação de exames permaneceu no mesmo prédio? Justificativa. Recebemos relatos de munícipes de que as pessoas têm que aguardar do lado de fora, expostos ao tempo e em pé. Ocorre que muitos são idosos e também mulheres gestantes, e dessa forma a espera torna-se difícil. Sendo assim, levantamos esses questionamentos acerca dessa situação que nos foi passada para também darmos um retorno a esses munícipes. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 244 de 2017. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado o excelentíssimo prefeito Moacir Elias Fábio Júnior para que encaminhe a esta casa as seguintes informações. Por que a área para estacionamento do ginásio Flávio Zanon está sendo fechada? Justificativa. Recebemos reclamações da comunidade escolar referente ao espaço da área externa do ginásio Flávio Zanon. Como temos conhecimento, nesta segunda-feira, 6, já iniciaram algumas modalidades dos Jogos Estudantis de Castro, JECA, que aconteceram no ginásio mencionado. Mas os pais, professores e comunidade em geral tiveram dificuldades quanto ao acesso, pois o espaço externo que seria o estacionamento está sendo cercado. Sendo assim, a população questiona essa iniciativa e aguarda a resposta do Executivo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de novembro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 245 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado aos senhores secretários municipal do interior de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando as seguintes informações. A. O município recebeu do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, material asfáltico fresado? Se sim, qual foi a sua destinação? B. Existe a possibilidade de uso desse material para a recuperação emergencial do trecho asfaltado da estrada Capão Alto? Justificativa. Atendendo aos constantes pedidos dos moradores e produtores que necessitam da estrada Capão Alto, encaminha esses questionamentos. São necessárias melhorias devido ao péssimo estado de conservação em que se encontra essa estrada, dificultando o acesso da população a serviços básicos, tais como saúde e educação, além de afetar a economia do município, visto que a estrada é fundamental para o escoamento da safra e de toda a produção daquela região. A estrada também dá acesso para um dos pontos turísticos de Castro, a Fazenda Capão Alto, que recebe turistas de vários locais do país. Em diversos municípios, o material fresado resultante de obras e recapeamento asfáltico das rodovias é utilizado para essa finalidade. Inclusive, os produtores da região se comprometem a auxiliar o poder público municipal dentro do possível e, se necessário, na aplicação desse material. Tendo em vista os constantes pedidos da população e a função fiscalizadora do vereador, é que apresentamos o presente pedido de informações e contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 7 de novembro de 2017, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 311 de 2017. Indica ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de adequação da agência do trabalhador visando acesso para pessoas portadoras de necessidades especiais, autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Indicação número 320 de 2017, indica ao prefeito municipal, secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, a necessidade de coleta de lixo na colônia Maracanã, na localidade de São Sebastião e comunidade de Campina das Pedras, no entroncamento da via que dá acesso ao núcleo habitacional Alvorada, com a estrada de acesso à colônia Terra Nova e ainda nas proximidades do Morro do Índio, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Indicação número 321 de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior necessidade de patrulhamento e manilhamento nas estradas da colônia Terra Nova, sentido Marmeleiro, Tronco, bem como nas estradas de São Sebastião, assim como solicita a substituição de dois bueiros na colônia Terra Nova. Indicação número 322 de 2017, indica ao prefeito municipal necessidade de escascalhamento na rua Orlando de Biácio, núcleo habitacional Cantagalo, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 323 de 2017, indica ao prefeito municipal, secretário municipal de Esportes e Juventude, sugestão de implantação do programa Seleção do Futuro, autoria do vereador Miguel Zadineto. Indicação número 324 de 2017, indica ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade de rotatória na rua João Rodrigues de Macedo, rua sem saída, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 325 de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias, indica ao prefeito municipal, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a necessidade de providências nas rotatórias das ruas Coronel Olegário de Macedo e Santos Dumont, com a Avenida Vicente Fiorillo. Indicação número 326 de 2017, indica ao prefeito municipal sugestão de melhor aproveitamento do espaço destinado ao lazer no Parque Lacustre, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 327 de 2017, indica ao prefeito municipal sugestão de construção de um coreto na Praça Manuel Ribas, centro, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 328 de 2017, indica ao prefeito municipal, secretário municipal do interior, a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada da localidade de Ribeirão das Pombas, interior desse município, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. É isso, senhor presidente.
Eu agradeço ao senhor secretário de leitura do expediente e suspendo a sessão por 40 minutos para que o senhor professor José Leonel possa fazer sua explanação sobre o projeto de revitalização da estrutura ferroviária, transporte de massa e patrimônio, conforme solicitado através do ofício do vereador Miguel Zadineto, lido no expediente de hoje.
Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação bem grande mesmo estar aqui na presença de vocês, né, do Poder Público de Castro, para que nós possamos discutir ou eu apresentar para vocês um projeto a respeito do planejamento urbano, do reaproveitamento da estrutura ferroviária e do patrimônio e dos equipamentos ferroviários, né? Que Castro, a exemplo de Ponta Grossa, ainda tem essa questão a ser discutida, né? Esse convite que foi feito através do Juliano se deu em função de uma palestra que eu dei lá em Ponta Grossa, quando eu falava a respeito de que Ponta Grossa perdeu a grande oportunidade de melhor aproveitar, né, os espaços ferroviários que existiam na cidade. E depois disso, eu discuti isso em outras instâncias, em outros congressos, né? E todos foram unânimes em dizer que realmente Ponta Grossa perdeu uma grande oportunidade. E acho que isso que fez com que o Juliano pensasse muito em trazer essa discussão aqui para Castro, para que talvez vocês, né, vendo talvez os erros de Ponta Grossa, possam pensar ou repensar de uma maneira melhor, né? Como fazer para reaproveitar o espaço ferroviário que vocês têm aqui, né? Então, agradeço ao vereador Miguel Zadineto, né, que oportunizou essa minha vinda aqui, né, essa possibilidade do encontro com a universidade, com o poder público, que para nós é muito importante, né? Então, eu vou no início falar um pouco sobre Ponta Grossa, muito rápido, né? Vai ser 20 minutos só, para mostrar para vocês o que nós não fizemos, né? E aí eu entro na questão de Castro propriamente dito. Então, vejo, na década de 80, né, com a decadência do transporte ferroviário que aconteceu no Brasil inteiro, e também com o fato de que a expansão urbana se deu em volta do equipamento ferroviário, né, em Ponta Grossa se achou necessário desativar a ferrovia do centro. Então, a ferrovia foi para a periferia e no espaço ali onde estava ela, né, ficou vazios, né, muito, muito grandes, né, muito importantes, e que ficou-se uma discussão sobre o que fazer sobre aqueles espaços. Então, na gestão de três prefeitos lá de Ponta Grossa, né, Paulo Cunha, Vosgrau e não me lembro mais quem, houve uma discussão muito interessante a respeito de como melhor ocupar o espaço deixado pela ferrovia, tanto o pátio central, onde ficavam ali os equipamentos ferroviários, como também as linhas de acesso, né? As estações ferroviárias, os equipamentos ferroviários, o pátio principal e também as linhas de acesso. Então foram colocados, vejam, ali está uma foto que mostra o pátio central, né? Ali no centro da fotografia aparece a estação Paraná, a primeira estação lá de Ponta Grossa, de 1892. Aqui embaixo vocês veem nessa linha reta aqui a estação Ponta Grossa, chamada Estação Saudade, ali no lado o terminal de ônibus, e esse espaço que ficou ali vazio, né, e muita coisa se discutiu para reaproveitar esse espaço ali. Veja que os trilhos do trem já foram retirados, né, então a discussão era o que fazer em cima desse espaço, como reaproveitá-lo melhor esse espaço. Então apareceram três projetos. O primeiro projeto foi, junto com o prefeito Pedro Vosgrau, que fazia referência à construção de um shopping center naquele espaço. Seria um shopping vertical, com estacionamento embaixo, né? E felizmente esse projeto não passou, né? Havia comentários de que havia mais interesse do próprio prefeito em construir o shopping, né? Então a sociedade organizada, ela se reuniu, a universidade, várias entidades, e não permitiram que esse shopping fosse construído. Aí apareceu o projeto do Jaime Lerner, antes dele ser governador, e ele vem então com uma proposta bem interessante, que é o aproveitamento daquele espaço, preservando o patrimônio histórico ferroviário. E também fazendo com que aquela linha fosse uma linha de turismo, né? E o terceiro que vingou, né, que foi implantado, foi o do Complexo Ambiental Governador Manuel Ribas, que vocês conhecem ali em Ponta Grossa, que é chamado Parque dos Quatro Elementos, né, o Parque Ambiental, que foi implantado então, em novembro de 1996. O interessante é que esse projeto ele foi feito praticamente à revelia da sociedade, que queria outras coisas, né? Não houve ali uma junção com os interesses da preservação do patrimônio ferroviário, então realmente o parque ambiental ele foi colocado, poderia ter sido feito em qualquer outro lugar, né? Não se respeitou que ali era um lugar histórico, um lugar de memória da cidade. E houve então um outro projeto muito interessante, aí eu entro já na questão do transporte de massa, que é esse projeto que foi organizado pelo Arlindo Corauchi, lá num exercício de arquitetos da UFSC, em que ele fala do aproveitamento da infraestrutura das linhas férreas para o transporte de massa, né? Com articulação ao transporte viário, com terminal central, especialmente para Ponta Grossa, né? Onde as vias de acesso seriam utilizadas exclusivamente para o transporte urbano e atenderiam aproximadamente 60% da população, né? Já que essas vias cortam os três principais bairros de Ponta Grossa, Oficinas, Ubaranas, Nova Rússia, também o Distrito Industrial, o campus universitário e as áreas periféricas de lazer do Parque Estadual de Vila Velha e da Represa do Alagado. Então, essa foi uma proposta que foi feita pelo Arlindo, mas que ainda não tinha, mas que não chegou nem a ser discutido. É por isso que eu estou achando tão interessante a minha presença aqui hoje, porque essa proposta, ela não passou, o poder público de Ponta Grossa nunca conheceu, não houve interesse. Você tentou, né, você tentou, como fizemos agora aqui com o Juliano, né, com o Miguel, você tentou essa possibilidade de apresentar o projeto para os vereadores, ou para o prefeito, ou para o secretário de Planejamento Urbano, e realmente isso não aconteceu. Né? Então se perdeu uma grande oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então a proposta que eu faço em cima dessa proposta do Arlindo é justamente de conciliar o uso da infraestrutura para o transporte de massa ou para o turismo, né? Dependendo, claro, da capacidade de uso de cada cidade, né? Com a preservação e o bom uso do patrimônio cultural ferroviário. Então a proposta que eu fiz, né? A proposta que eu organizei e que levei ela para dois congressos, né, foi justamente essa de usar a estrutura que já existia para o transporte de massa ou turístico, né, e, ao mesmo tempo, aproveitar todo o equipamento ferroviário patrimonial que existe na cidade. Porque essas estações antigas elas passam a ser usadas como estações mesmo. Né? Então, não há nada melhor do que a preservação do patrimônio cultural quando se usa ela de uma maneira bem organizada. Né? Então, nesse sentido que eu faço essa proposta. Então, eu vejo aqui, no caso de Ponta Grossa, né, ali estão as estações. Esse pátio todo seria um lugar onde ficaria concentrado os principais terminais ali do trem, né, desse trem rápido, esse VLT, né, um veículo leve de transporte, sobre trilhos, e as vias que dão acesso a elas, que ainda Ponta Grossa existia, né, elas seriam utilizadas para isso. Num estudo bem simples, né, a respeito disso, quando se quer implantar um sistema de transporte de massa numa cidade, 80% do custo é o custo da desapropriação dos terrenos e da implantação da via. No caso lá de Ponta Grossa, e é o caso de Castro, essa infraestrutura ela já existe. Então não há necessidade dessa desapropriação. A coisa já está posta, já está pronta. Terreno plano, dentro de um espigão, como é o caso aqui de Castro. Então, infelizmente, Ponta Grossa transformou essas vias em ruas, em avenidas, e os trilhos todos foram retirados. Aqui um outro exemplo de como poderia, lá em Ponta Grossa, ser utilizado o transporte de massa, nas linhas ali a área do município e da cidade, a parte urbana. Naquela parte laranja, bem no centro, é a estação principal. Então, vocês veem que ela atende todo o bairro de Uvaranas, inclusive o campus universitário, para o norte ali, toda a região de Nova Rússia. Aqui nessa faixa, cor de ocre, está o distrito industrial. Quer dizer, todos os trabalhadores do distrito industrial poderiam usar o trem para ir ao trabalho. Mais embaixo ali, numa cor mais escura, o Parque de Vila Velha, que também poderia ser usado como linha de turismo. E lá em cima, o Alagado, que por um tempo foi até utilizado como uma linha de turística interna, mas hoje não existe mais. Então vejam a possibilidade que Ponta Grossa perdeu de implantar, lá em Ponta Grossa, uma estrutura que já existia, um sistema, né, de transporte de massa de veículos leves sobre trilhos. Que poderia ser até feito de uma maneira usando energia elétrica, barato de se implantar em função das estações já existirem, em função dos trilhos já existirem. Então, realmente, Ponta Grossa perdeu a grande oportunidade de fazer isso. Bem, quais são as vantagens de se implantar numa cidade, e aí estou falando de Castro, o transporte de massa associado ao patrimônio cultural? A primeira delas, é claro, é a reutilização das vias. Então, as vias já existem, elas podem ser reutilizadas e, no futuro, elas podem haver uma ampliação. Então, pode-se fazer duas linhas em paralelo, para que o trem possa ir e voltar. Isso não é problema, porque há uma área de 25 metros para cada lado que pertence ao antigo leito da ferrovia. A reutilização das estações antigas, isso é muito importante, porque já são estações que estão ali, e sem falar que isso também ajuda a preservar o patrimônio cultural da cidade. E Castro, assim como Ponta Grossa, é uma cidade que tem na sua história a história da ferrovia. Acho que o grande desenvolvimento dessa região se deu em função da ferrovia, tanto Ponta Grossa quanto Castro. A construção de estações e terminais novos não são coisas muito caras. Então, é possível fazer adaptações, ao longo das vias para atender as pessoas em várias partes da cidade. E também é possível fazer uma associação ao transporte viário. Como acontece em muitas cidades, que o transporte ferroviário é ligado ao viário. Então, a pessoa compra um cartão só, uma passagem só, e ele pode usar tanto o ferroviário quanto o transporte rodoviário com o mesmo custo. E esse VLT, que é um carro leve, ele tanto pode ser de combustível como elétrico, mas também não demanda de muito capital. Então, quer dizer, realmente o mais caro de tudo é a infraestrutura que vocês já têm aqui na cidade de vocês. Os benefícios, continuando ainda com eles, transporte de massa barato, resolve o problema de transporte de massa da cidade para os próximos 100 anos, eu imagino, talvez até mais, com a expansão da cidade isso vai ser cada vez mais utilizado. É um transporte mais seguro, quer dizer, evita uma série de problemas viários na cidade. É um transporte que não polui, que eu acho que é o futuro de toda a cidade é se preocupar com isso, com a emissão de poluentes, especialmente ônibus, que emitem dióxido de carbono, etc. Então, o transporte não poluente, que é o elétrico. A expansão urbana e aumento de usuários, que eu acho que é o que acontece com Castro. Até ouvi um dia desses uma propaganda interessante de um novo condomínio, que Castro pensa numa grande expansão, e realmente isso pode acontecer. A preservação do patrimônio cultural. Isso é muito importante também, quer dizer, é uma maneira de você preservar o patrimônio cultural. Com isso, é um atrativo turístico, quer dizer, o próprio patrimônio cultural ele passa a ser um atrativo turístico. Você sabe que no Paraná, a terceira cidade mais visitada por turistas é a Lapa.
E ela justamente é isso por conta de que ela tem lá seu patrimônio cultural, que é um atrativo realmente muito interessante, né? E que acho que Castro é muito mais do que Ponta Grossa, muito melhor do que Ponta Grossa. Acho que vocês conseguiram, de maneira muito mais inteligente que Ponta Grossa, pegando Ponta Grossa como exemplo, né? Vocês preservaram boa parte do patrimônio cultural de vocês, as edificações que existem. Isso já é um atrativo de muita gente, né? Eu conheço muitas pessoas, nós trabalhamos lá em vários lugares, muitas pessoas falam o quanto é interessante vir a Castro, né? O quanto é interessante ver o casario de Castro, o quanto é interessante ver o museu, que é um belo museu que vocês têm aqui do tropeiro, né? Então essas coisas são atrativas, né? As pessoas realmente vêm para isso, né? Especialmente os turistas estrangeiros. E claro, é um atrativo para a implantação de empresas, no sentido de que há transporte, no sentido de que há turismo, no sentido de que há preservação do patrimônio cultural. Ali a estação de Ponta Grossa, né, que está desativada, né, agora está uma discussão do que fazer com ela, quer dizer, ela poderia muito bem ela ser a estação principal desse modal. Aí o exemplo de uma estação lá também em Ponta Grossa, do Caracará, quer dizer, dentro desse projeto, essa estaçãozinha, ela também poderia ser usada como uma estação para o bairro de oficinas lá em Ponta Grossa, né, e o bairro do Caracará. Então vocês vejam em que estado que ela está, né? Não há interesse na sua preservação, porque não há nenhum projeto para o seu uso, né? Então isso realmente vai sendo deixado de lado, e infelizmente isso é um patrimônio, uma estação do início do século XX que está nessas condições aí. A outra estação também perto de Guaragi, que está toda demolida, né? Os trilhos já não existem mais. Na verdade, essa é de Malé. É, que também lá em Malé se pensava em fazer um transporte desses. Bom, aí é um exemplo de um sistema de transporte em Sevilha, na Espanha, em que vocês veem ali os trilhos, né? É um transporte leve, ele anda em baixa velocidade. Percebam vocês que não existe um isolamento dele, né? Foi feita uma calçada junto aos trilhos, caso houvesse necessidade disso, né? Então é um tipo de transporte que anda por dentro da cidade. As pessoas respeitam, claro, há uma legislação própria para isso, né? Mas veja como é possível fazer um sistema desses sem a necessidade até de isolamento, né? Ele pode utilizar o mesmo piso das ruas, do trânsito de carros e de pessoas, né? Então esse é um bom exemplo de um transporte que é o veículo leve sobre trilhos. Aqui é um exemplo também de São Paulo, né? Que é utilizado para isso, a Estação da Luz. Ali existem os trilhos do trem, quer dizer, a estação ela tem o museu, ela tem uma série de outros atrativos culturais, mas ela também funciona como chegada e saída de trens internos, né, de trens urbanos. Essa possibilidade que eu tenho aqui de falar com vocês sobre isso, né, e por que eu venho falar e achar que esse projeto ele é viável, né? Ele foi apresentado, esse projeto que eu estou aqui falando para vocês, claro, de uma forma muito mais simplificada, no congresso da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, em Salvador, em 2010, e lá houve também a participação da Associação Nacional de Pesquisa, Ensino e Transportes, ANPET. Quando foi apresentado esse projeto lá, houve um recebimento muito bom, uma aceitação muito boa desse projeto. Então, muitos pesquisadores, muitas pessoas envolvidas nisso, inclusive ligadas ao patrimônio cultural, ligado ao planejamento urbano, eles acharam muito interessante mesmo que isso pudesse acontecer em todas as cidades ferroviárias do Brasil. Havia até uma tentativa, não sei se isso depois aconteceu, né, do IFAM, de propor para as cidades ferroviárias que elas repensassem o que elas iam fazer com a estrutura ferroviária que elas têm nas suas cidades. Ao invés de retirá-las e transformá-las em avenidas, que é comum em todos fazerem, né? Então isso foi aceito lá. E outro interessante também foi no EGAL, no encontro que houve no Peru, e eu levei esse projeto lá, e foi muito bem recebido também por peruanos, colombianos e cubanos, né, que gostaram muito da ideia, porque eles também possuem nos seus países cidades, né, ferroviárias, que, a exemplo do que acontece em Ponta Grossa e com Castro, são desativadas, né, houve uma decadência da ferrovia, e os poderes públicos não sabem o que fazer, então, com esse equipamento, com essa estrutura toda que está no centro da cidade. Outras cidades do Brasil já fazem isso que eu estou falando para vocês, né? Jaraguá do Sul, existe um projeto lá chamado Os Trilhos Já Existem, né? É o uso do mesmo trilho que é o do transporte lá da Rumo, né? Então, eles fazem lá um acerto de horários. Então, no mesmo transporte que passam os trens da Rumo, carregados, né, de mercadorias, eles usam o trilho para o transporte de massa e turístico lá em Jaraguá do Sul. Em Campo Grande também existe um projeto já em andamento para a implantação desse modelo, né? Só que lá eles vão fazer do zero. Em Campinas também existe um projeto semelhante, em Florianópolis também, e Porto Alegre, a exemplo do que pode acontecer aqui em Castro também, usando a estrutura já antiga da ferrovia, eles fizeram um projeto, eles chamam de metrô de superfície, né? Ou VLT. Então em Castro, né, aí observando as características de Castro, eu estava vendo ali no mapa de Castro, acompanhei a ferrovia, até antes de vir aqui eu passei ali pela estação ferroviária, ótimo, né? Ela foi remodelada, né? Ela foi restaurada, está muito bacana lá. Então, ao longo da Avenida Vicente Fiorillo, né, a linha toda se estende, né, ela está lá ainda, e ela atende muito, de maneira muito interessante a parte norte e a parte sul da cidade. Né? Então, essas duas partes da cidade elas podem ser comunicadas, né, podem ser usadas pelo transporte de massa da população. Há a possibilidade de fazer uma conexão com Castrolanda, quer dizer, essa facilidade, porque fica tudo para o lado de cá da cidade, né? Não é lá para o lado da cidade velha. Então, para o lado de cá, que a linha passa, né? Ela pode ter uma conexão bem interessante com Castrolanda. A estação principal ela fica próxima do Parque Lacustre. Né? Se a proposta não for de transporte de massa, mas for de turismo, ela é bem interessante nesse sentido. Também ela pode passar, ela passa, né, próximo da Prainha, que talvez seja um dos maiores atrativos que vocês têm aqui em Castro, né? O Rio Iapó, Carambeí, né? Pode ser que haja uma linha direta para Carambeí. Então é claro que é necessário considerar, né, aqui para vocês de Castro, se há o custo-benefício, né? Se o número de passageiros que vocês têm aqui comporta a implantação de um transporte de massa nas linhas ferroviárias. Se não der, né, se por acaso se perceber, fizer um estudo que não é possível, né, o número de pessoas que usam o transporte coletivo não der certo para o uso do trem, é possível fazer inicialmente um trem turístico. Né? Por que isso? Porque aí a garantia da via ela fica para o futuro. Mas se por acaso hoje não é possível ainda o uso do transporte de massa para Castro, que se use ela de forma turística, né, usando ali a estação, o trenzinho e tudo mais, e no futuro próximo, né, aí sim ela poderá ser utilizada para o transporte de massa propriamente dito. Aí é claro que pode até entrar no plano diretor da cidade, né, um projeto em que garanta que a estrutura ferroviária fique mantida, inicialmente para o turismo, mas para que depois ela possa ser implantada como realmente transporte de massa da cidade. Né. Uma outra coisa interessante também que é possível fazer hoje já, né, para se manter esse sistema, é a manutenção da via com ciclovia e via de pedestre. Então, em Paris, que tem 43 quilômetros de antigas ferrovias que foram desativadas, eles resolveram lá, então, não fazer o VLT, não fizeram o VLT, mas eles fizeram um projeto de um parque linear de 43 quilômetros, protegidos, né, pelo município, onde as pessoas circulam de bicicleta e a pé, e os trilhos estão lá. Né? Então, no futuro, eles poderão ainda utilizar essa infraestrutura para o transporte de massa. Por favor. É uma foto lá de Paris. Então, vocês veem ali está a linha do trem, desativada. Vejam que em volta eles fecharam a linha, né? Eles fizeram um corredor, um parque, que é chamado um parque linear. É muito comum em rios e agora em ferrovias. E vejam vocês que no lado ali existe uma ciclovia e uma faixa de pedestres que acompanha todos os 43 quilômetros. Então, as pessoas circulam de bike, né? Os trabalhadores se locomovem por ali também, em segurança, né? As pessoas caminham por ali, fazem exercícios, existem ali as árvores, enfim, é um parque linear. Então, isso lá em Paris foi feito justamente para preservar a linha. Então, no futuro, é muito fácil desativar a parte do pedestre da ciclovia e fazer com que aquela linha ela seja reativada para o transporte de massa ou para o transporte turístico, né? um trenzinho turístico. Ou mesmo os dois ao mesmo tempo, né? Um trenzinho turístico ali, junto com a ciclovia e com a faixa de pedestres. Mais uma foto lá de Paris. Vejo que interessante que esse é um trecho que sai fora da cidade, né? É um trecho que já na mata, uma parte periférica da cidade. Então as pessoas podem circular por ali, né? E vejo que os trilhos ainda estão ali preservados. Mais uma foto dessa mesma estrutura, né? Então é claro que eu venho aqui com uma proposta que, né, ela é muito ousada, não é? Ela é muito ousada, né? É claro que é necessário um estudo mais bem organizado por um engenheiro de tráfego, né, a respeito do uso da capacidade de transporte que Castro tem. Mas uma coisa eu posso garantir para os senhores. Né, a preservação da linha ela é muito importante nesse momento, né? Justamente para que no futuro possa se usar como transporte, né? E vejam vocês que ela acaba sendo um lugar agradável, né? Cria-se um parque linear, onde as pessoas vão usando, né, por um tempo indeterminado, e aí no futuro se vê o que se pode fazer com a linha do trem que já está ali, que é a parte mais cara de qualquer projeto de instalação de trem turístico ou de trem de transporte de massa. Então é isso, né? Eu agradeço muito o convite que me foi feito pelo Juliano, né? Eu fiz realmente muito rápido aqui, porque sei que não vai ter muito espaço para debates, né? Mas é claro que se algum dos senhores quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário sobre isso, né? E claro que eu também fico à disposição de vocês para daí sim, se acaso venham a pensar melhor sobre isso, eu posso realmente participar melhor, posso trazer o trabalho mais completo, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito a atenção de vocês, né? E parabenizo vocês por isso, né? Porque realmente isso mostra que há um interesse do poder de vocês, do poder público, da Câmara dos Vereadores, em ouvir ideias a respeito do que pode ser uma boa ideia para o planejamento urbano de Castro. Tá certo? Obrigado.
Agradeço ao professor José Leonel pela brilhante explanação. Muito obrigado pela sua presença e sua explanação novamente. Obrigado, senhor professor. Declaro reaberta a sessão. Não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bartentão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Presente. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César de Farias. Está de Farias aqui, perdão. Luiz César Canha Ferreira. Está errado aqui para mim. Miguel Zardineto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
A via número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminhamos o projeto de lei complementar 09-10-11-2017, os projetos de lei número 75-76-2017 e o ofício número 346-2017, referente ao projeto de lei número 64-2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Passaremos para a discussão e votação única. Requerimento assinado por 12 vereadores, baseado no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que seja discutido e votado na sessão de hoje o projeto de lei número 72/2017. Então, coloco em discussão coloco o projeto de lei número 72/2017.
Projeto de lei número 72/2017, súmula. Dispõe sobre o programa Mais Escola, Adote Uma. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto 72/2017. O vereador autor do projeto de lei 72/2017 pretende instituir a possibilidade de adoção de escolas da rede municipal de ensino por pessoas físicas ou jurídicas, sem prejuízo dos investimentos exigidos por lei e previstos em orçamento anual. Em seu artigo 2º, estabelece as formas de adoção, condicionando as ações à prévia avaliação dos órgãos competentes e determina que os bens doados serão incorporados ao patrimônio público municipal. Veda a adoção àquelas pessoas ocupantes de cargos públicos, inibindo qualquer caráter político, bem como as empresas que comercializem produtos ou serviços proibidos ou impróprios para menores. Na análise da proposta, entende-se que a adoção trará benefícios à comunidade escolar de forma geral, com prévia avaliação e anuência da administração municipal, de forma a adequar as ações às políticas de desenvolvimento escolar. Não encontramos impedimentos legais à aprovação. É o parecer Castro, 30 de outubro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 72/2017. Os vereadores que ao final subscrevem emitem parecer favorável à aprovação da proposta de adoção de escolas da rede municipal de ensino, tendo em vista a vedação à promoção política, bem como a avaliação da administração municipal às ações implementadas. É o parecer. Castro, 1º de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Discussão, projeto de lei 72/17.
Essa palavra, senhor presidente. Entendido. Só tenho que agradecer às comissões. Obrigado.
Continua em aberto a discussão do projeto. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação dos requerimentos. Requerimento 237/2017. Informações quanto à existência de projeto conceitual de carrinho para coleta de material reciclável. Do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presidente, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 238/2017. Requer voto de congratulações à estudante Siang Marcela Brandes pela premiação recebida no projeto Agrinho 2017 do vereador Rafael Rabers. Em discussão, presidente, requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 239/2017. Requer informações sobre os serviços de ampliação da rede de abastecimento de água em localidades na zona rural deste município. Da vereadora Maria de... Maria de Fátima Antão Castro. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, o motivo de eu fazer esse requerimento é que, ano passado, no final do ano, eu estive em Curitiba várias vezes, em várias sedes da Sanepar, para verificar os projetos de abastecimento de água que nós teríamos cadastrados, pleiteados pelo município para 2017, 2018, enfim. E aí, porque nós havíamos vários projetos, é do meu conhecimento, nós temos vários estudos enormes de expansão de rede de água, não só no, nas áreas rurais, mas também na cidade. E aí, eu depois de ter ido em várias das sedes, acabei descobrindo que para a Sanepar sequer havia entrado no orçamento da Sanepar qualquer projeto de água para 2017 no nosso município. E aí eu questionei com relação aos projetos que já haviam sido protocolados, enfim. E havia um compromisso da Sanepar, porque quando tiveram as reuniões, quando ocorreram as reuniões de saneamento aqui no município, eu participei de todas. E nessas reuniões de saneamento, foi discutido o plano de saneamento do município, onde a Sanepar assumiu compromissos de instalação de redes de água, de expansão, enfim, uma série de coisas. E aí não havia nada para 2017. Então, eu fiz diversos questionamentos a eles, na época, depois que eu voltei de Curitiba, eu formalizei os meus questionamentos, eu anexei as atas dessas reuniões que tiveram lá na prefeitura, né, no salão de atos da prefeitura, quando foi debatido o plano de saneamento do município, e onde consta os compromissos firmados pela Sanepar, inclusive tinha um calendário de execução. Então, ainda em 2016, eu, ao retornar ao município, formalizei tudo isso, anexei essas atas, né, diversos documentos, onde os gerentes da Sanepar, tanto aqui de Ponta Grossa quanto de Telêmaco Borba, assumiram um compromisso com o município. E aí eu protocolei esse documento lá na Sanepar de Curitiba. Retornei a Curitiba e protocolei isso lá. Em 15 de dezembro de 2016, eu recebi o ofício assinado pelo engenheiro Igor né, da Sanepar, em resposta às minhas indagações. E nesse ofício, a Sanepar assumiu outros compromissos comigo de estar encaminhando documentação, de fazerem estudos, de estarem enviando depois os projetos das obras, né, e tudo isso. E aí ocorre que nós estamos em novembro e nada disso aconteceu. Então eu estou encaminhando, fazendo esse requerimento, solicitando à Sanepar que cumpra com aquilo que, inclusive, está aqui no ofício deles, em anexo, só para lembrar eles o que eles se comprometeram de fazer. E aí eu estou solicitando alguns documentos. Então é isso, senhor presidente, por isso que estou fazendo a proposição, e aí a comunidade lá de Passo do Laria, que agora já era para ter água lá, né? Eu reitero, novamente estou mandando novamente a relação das famílias e tudo mais, tudo isso a Sanepar já tem. Mas então eu estou relembrando a Sanepar dos compromissos que ela assumiu e de que eles estariam entregando uma documentação que ainda não foi entregue. Por isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 289 da vereadora Maria de Fátima. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 240/2017. Informações sobre os kits, casas e kit banheiros, cedido pela Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social do município, o vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 241/2017. Informações quanto à possibilidade de criação de projeto de incentivo à arborização pública nessa cidade, o vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 242/2017. Informações quanto à viabilidade de criação de um centro de apoio às mulheres vítimas de violência. O vereador Miguel Zadineto. Em discussão, presidente do requerimento. Está encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 243/2017. Requer informações sobre a marcação de exames em laboratório anexo ao Hospital Ana Fiorilo Menarim, o vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente do requerimento. Para encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 244/2017. Requer informações sobre a área do ginásio Flávio Zanon, do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente do requerimento.
Peço palavra, senhor presidente. Senhor presidente, isso foi uma questão que me deixou muito preocupado essa semana, que ao lado do ginásio Flávio Zanon, tem algumas casas naquele entorno do Parque Lacustre, né? E um terreno que aparentemente ele é do Parque Lacustre, ele é da Prefeitura, ele foi cercado. Ele foi cercado com, né, com palanques e com arame, foi cercado. E aí teve a abertura do GECA na segunda-feira, onde a abertura já, os jogos, não a abertura oficial, né? As competições, os pais chegaram para levar os filhos, as escolas, os ônibus, e atrás do ginásio o estacionamento estava fechado em grande parte. E aí eu recebi essa reclamação, eu fui até lá, vizinhos me relataram alguns problemas, e que me parece que está sendo invadida essa parte do Parque Lacustre. Então, é uma preocupação grande que a gente tem que ver. Se, de fato, existe uma regularização, se existe um proprietário, o que é estranho, porque é uma área muito nobre da cidade, né? Porque não foi feito isso antes. Né? Então, é uma questão que a gente precisa saber o que, de fato, está acontecendo. Se possui um proprietário, se possui uma matrícula ou terreno, né? Ou se aquele terreno é da prefeitura. Então, eu estou fazendo esse requerimento baseado nesse pensamento. A gente precisa ter informação, porque ele pega o Parque Lacustre. Imagine se for uma invasão da margem para ir crescendo invasões em torno do parque. Mas, se não for, aí a gente fica claro do que está acontecendo. É isso, senhor presidente.
Continue em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Cedido.
Só vou comentar algumas coisas aqui, porque esse assunto fez parte do meu dia ontem, pelo menos umas 8 horas. Na realidade, aquele terreno ali, há um proprietário, há uma posse ali, onde a prefeitura reconhece isso, onde o proprietário paga IPTU há anos. Não sei por que não foi cercado antes, na realidade. Enfim, está uma briga judicial agora entre a prefeitura e esse proprietário. Acho que devido a essa demora de... Poderiam ter atualizado lá, depois foi feito o ginásio. Agora caracteriza bem que é da prefeitura. Questão dessa cerca, muitas pessoas se incomodaram, não foi só o vereador Maurício. Até o Observatório Social foi lá, fez foto, levou para o Ministério Público, aquele show que eles são acostumados a fazer. E o Ministério Público pediu para a prefeitura retirar a cerca. Então essa cerca ficou ali mais ou menos umas 48 horas e a prefeitura retirou a cerca. Então, para o Ministério Público, até que seja encerrado o processo em saber quem é o verdadeiro proprietário, eles pediram para retirar, pois hoje a prefeitura está na posse. Então, isso é uma briga judicial muito grande. Mas, enfim, não foi a prefeitura municipal que cercou. Obviamente, eles não iam cercar, muito menos no período de GECA, onde ia trazer riscos às crianças, ainda mais feito daquela forma, com arames farpados. E ela já tomou as providências em retirar. E agora basta a justiça determinar quem é realmente o proprietário ali, se é do município ou se é dessa pessoa que já tem todos esses dados na própria prefeitura, matrícula, escritura e assim por diante. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, o requerimento. Está encerrada a discussão, coloque em votação. Que a prova permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 245. 2017. Requer informações sobre o recebimento de material asfáltico fresado, sua destinação e a possibilidade de aplicação na estrada do Capão Alto, do vereador Rafael Rabes. Em discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à primeira discussão e votação. Projeto de lei 74/2017.
Projeto de lei número 74/2017, súmula, dispõe sobre a concessão de diárias e adiantamentos a servidores dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça com relação ao projeto de lei número 74/2017. Entendemos necessário que seja oficiado ao Poder Executivo para que se manifeste acerca dos itens 8, 22, 28 e 29 da Recomendação Administrativa Ministerial número 5/2014, cuja cópia segue em anexo, bem como sobre a seguinte questão. O artigo 17 desautoriza viagens em veículos particulares, remetendo à modalidade 2 constante do anexo único. Podemos verificar que o transporte até o destino será de responsabilidade da administração, seja pela aquisição de passagens, seja pelo fornecimento de transporte em veículo oficial. Ora, em havendo concessão de transporte, em transporte pela administração, não incorreria na concessão das diárias estabelecidas na modalidade 1? Não restou clara a intenção do proponente com relação a esse aspecto, merecendo maiores esclarecimentos. Com relação à recomendação administrativa citada, eu vou fazer a leitura. O item 8. Na prefeitura, do mesmo modo, para fins de concessão de diárias, o servidor interessado deverá dirigir requerimento ao prefeito municipal ou superior hierárquico imediato, dependendo do caso, instruído com a motivação da viagem, o período do afastamento e o destino, conforme modelo de requerimento a ser anexado na lei regulamentadora. O item 22. Deverá haver um limite mensal de viagens para que não venha a configurar complementação de salário. O item 28. O ato legislativo deverá fixar a quantidade máxima de diárias a serem pagas por ano, mês e semana a cada agente público. O item 29. Em hipótese alguma, deverá se admitir pagamento de diárias à pessoa que não seja agente público do órgão, ente, entidade concedente da diária. Então, essas observações são feitas. Então é o parecer Castro, 1º de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, temos pedidos de informação ao Executivo Municipal.
Eu acato o parecer e encaminho para a Secretaria o projeto. Projeto administrativo 4845/2011.
Processo administrativo número 4845/2011, o qual versa sobre a isenção à senhora Edina Aparecida de Lima do pagamento dos débitos relativos ao imóvel situado na rua Padre Lívio Donati, número 4, Vila Rosário, no valor de R$ 4.378,45. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o processo administrativo número 4845/2011. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça solicitam que seja oficiado ao Poder Executivo para que esclareça os motivos de constar como requerente do processo administrativo número 4845/2011. O senhor Rosenei Floriano dos Santos e a proposta de isenção vir em nome da senhora Edina Aparecida de Lima. É o parecer. Caso 1º de novembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fadel. Senhor presidente, temos solicitação de informações do Executivo Municipal.
Também acato parecer nas comissões e encaminho o projeto, o processo administrativo para a Secretaria. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, lembro aos senhores vereadores que hoje, logo mais às 16 horas, teremos audiência pública do projeto de lei 60/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Castro para o exercício financeiro de 2018. Como comunico aos senhores vereadores que quiserem apresentar alguma emenda ao plano diretor, projetos de lei complementar 03, 05, 06, 07 e 10/2017, e o façam até o dia 14 de novembro. Como também na próxima sessão ordinária, teremos a solenidade de certificação para os alunos das escolas que participaram do projeto Saudação à Bandeira, de acordo com a resolução número 4/2017, que foi aprovada nesta casa em 7 de junho de 2017. Deixo agora livre uso da palavra, por 5 minutos, a cada vereador que quiser se manifestar, observando-se o artigo 87, parágrafo único, 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Deixo aberto o uso da palavra. Não havendo vereador querendo se manifestar, eu convoco o vereador Miguel Zadi Neto para fazer a saudação à bandeira, na próxima sessão ordinária, de acordo com o parágrafo único do artigo 226 do regimento interno desta casa. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de novembro, quinta-feira, a hora regimental, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 79 do regimento interno desta casa, tendo em vista que a próxima quarta-feira, dia 15, é feriado. Declaro encerrada a presente sessão.